Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura, começa agora mais uma edição do programa Papo Real, uma iniciativa da Campo Real e apoio da Central Cultura de Comunicação. Hoje, sabadão, dia 21 de julho, seja bem-vindo você que nos ouve em 94,3 e também aos nossos internautas que acessaram centralcultura.com.br. Hoje nós vamos falar sobre qualidade do sono e também vamos falar sobre inscrições para o FIES 2018 e também formas de incentivos para você estudar na Faculdade Campo Real. É agora, é no Papo Real. Então vamos lá para mais uma edição do nosso Papo Real, relembrando alguns acontecimentos durante a semana. Tivemos a visita do MEC e foi uma visita muito importante, mais uma conquista para os acadêmicos da instituição e também para toda a comunidade guarapuavana. Direito conquista conceito de excelência em avaliação do MEC. Após uma recente visita da Comissão do Ministério da Educação, o curso de Direito da Campo Real teve renovação de reconhecimento do MEC com a nota 4, na escala de 1 a 5. Mais uma vez, a graduação é destaque entre todas as instituições de ensino superior do Paraná. O conceito recebido é reflexo da competência de toda a equipe do curso e de comprometimento da instituição perante aos seus alunos. Segundo a professora e coordenadora de Direito, Elisânia Caldas Faria, esse é um motivo de muito orgulho para toda a comunidade acadêmica, comprovando a seriedade e o compromisso que a Campo Real tem com a qualidade de ensino. Para o professor e diretor-geral da Campo Real, Edson Aires da Silva, o aluno graduado em Direito possui o reconhecimento de ter se formado em uma instituição muito bem avaliada pelo MEC. A graduação em Direito da Campo Real possui uma matriz curricular que forma profissionais aptos em exercerem atividades nas diversas áreas jurídicas. Os professores do curso possuem vasta experiência na advocacia e nas carreiras jurídicas, além de grande parte do colegiado possuir titulação de mestres e doutores. Mais uma vez, então, parabéns a Campo Real e aos acadêmicos por esse resultado. E agora vamos falar sobre qualidade do sono. Hoje a nossa convidada de primeira viagem, pela primeira vez aqui nos estúdios da Rádio Cultura, professora Michele Brandalize, formada em fisioterapia, mestre em educação física, atividade física e saúde pela UFPR e professora na Faculdade Campo Real nos cursos de psicologia e medicina. Bom dia e seja bem-vinda, professora Michele.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do tema que eu estudei no meu mestrado, que é sono, e poder contribuir aí para que todo mundo possa melhorar suas noites de sono.
Muito bem. Dormir bem é um dos principais elementos para mantermos a qualidade de vida. Afinal, noites de sono tranquilas e revigorantes influenciam a nossa saúde diretamente, tanto em aspectos físicos quanto mentais. E é durante o período de adormecer que o corpo desempenha funções vitais do organismo, como o fortalecimento do sistema imunológico, a consolidação da memória e a regeneração das células. O sono, assim como outros processos do organismo, muda ao longo da vida. Quanto mais novos, mais precisamos dormir. E agora nós queremos saber, então, da professora, quantas horas de sono são recomendadas por dia?
Bom, se nós perguntarmos para as pessoas a quantidade de sono ideal, eu tenho certeza que 99% delas vão responder que é 8 horas, são 8 horas de sono. Mas como você comentou, essa quantidade ela varia, né, de acordo com a idade do indivíduo. Os bebezinhos recém-nascidos, eles chegam a dormir entre 16 e 18 horas por dia. Claro que incluindo os períodos de sono e acordado durante o dia. E conforme a gente vai envelhecendo, essa quantidade de sono diminui. Então, as crianças pequenas, elas precisam dormir mais do que adultos, que precisam dormir mais que idosos. Crianças entre 3 e 5 anos de idade, elas precisam dormir ali entre 10 e 13 horas. É claro que inclui aí também os períodos de cochilo durante a tarde. Um adolescente, ele vai entre 14 e 17 anos, ele já vai diminuir um pouquinho, porém ainda é uma quantidade alta, né? Cerca de 10 horas de sono. Os adultos jovens, entre 18 e 25, precisam dormir entre 7 e 9 horas e quando nós ficamos mais velhos, a partir dos 65 anos, essa quantidade de sono ela diminui entre 7 e 8 horas. Além disso, existem algumas diferenças que são individuais, ou seja, são genéticas. Para algumas pessoas, elas dormem um pouco menos do que isso, estão satisfeitas, sentem bem dispostas, e outras precisam dormir um pouquinho mais. É o que nós chamamos de pequenos e grandes dormidores, mas isso é uma característica genética de cada indivíduo. Também é importante ressaltar que em uma noite de sono, nós temos uma alternância de vários ciclos de sono. E esses ciclos, eles são compostos por fases diferentes. Umas fases de sono que são mais superficiais e outra mais profunda. A pessoa, ela pode muitas vezes dormir uma quantidade de horas ideal, lá às 8 horas, mas ela pode, por vários motivos, não atingir o sono profundo. Então, ela vai ter uma quantidade adequada, porém a qualidade de sono é ruim. Então, muitas vezes, só ficar considerando a duração do sono não é tão importante quanto saber se aquela quantidade está sendo suficiente para que ela tenha um sono reparador.
Então é bom monitorar, principalmente a quantidade de sono, é importante também, mas a qualidade talvez até supere essa própria quantidade, quantas horas dormidas, né?
Isso mesmo, né? São vários fatores que eu vou conversar daqui a pouquinho que podem interferir nessas fases, a gente precisa prestar atenção também.
Bom, existem algumas diferenças, então quais são essas diferenças do sono ao longo da vida, ao passar aí da idade, quanto criança, né? A professora já tinha iniciado ali falando do sono dos bebês em maior quantidade, depois com criança, adolescente, adulto, isso vai variando ao passar do tempo, né? Quais são essas diferenças?
Então, essa é uma das principais, que é a quantidade de sono. Além disso, as crianças, elas apresentam o que a gente chama de sono polifásico, né? Então, elas acordam, dormem várias vezes durante o dia. Conforme ela vai crescendo, a gente vai passando para um sono que a gente chama de monofásico, que é o quê? Ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite, né? Salvo algum cochilo durante o dia, mas de uma forma geral, isso seria um sono monofásico. É importante lembrar que o nosso relógio biológico, que é quem regula o ciclo vigília-sono, ele enfrenta um processo de amadurecimento, né? Então, isso vai envolver também modificações das preferências do indivíduo no horário de dormir e acordar. A quantidade de sono, então, diminui com a idade. Ocorre essa alteração na quantidade de sonecas e nós temos, então, essa alteração no horário de dormir e acordar. Um bom exemplo é a adolescência. Nessa fase, os adolescentes, eles preferem, né? Eles preferem dormir e acordar mais tarde. Isso porque o relógio biológico deles fala isso para eles. Isso é fisiológico, né? E muitas vezes esses meninos e essas meninas, eles são considerados indivíduos preguiçosos. Mas isso faz parte do amadurecimento do relógio biológico. Isso é bem relevante porque se a gente pensar que um adolescente precisa dormir cerca de 10 horas por noite, ele prefere, ele vai dormir mais tarde. Mas muitas vezes os horários escolares, né, os horários da faculdade, eles são, durante a manhã, muito cedo. Então, obriga com que eles acordem mais cedo e isso obrigatoriamente vai causar uma privação de sono que pode interferir, vai interferir mesmo, de forma negativa em todo o processo de aprendizagem dele.
Isso pode ser também refletivo no rendimento? Algumas pessoas rendem melhor à noite, outras rendem melhor durante o dia. Isso tem relação com o sono?
Isso, na verdade, também é uma característica genética, o que a gente chama de cronotipo. Então, alguns indivíduos, eles preferem dormir e acordar mais cedo, é o que nós chamamos de matutinos, são os matutinos. Alguns indivíduos preferem dormir e acordar mais tarde, são os vespertinos. Essas pessoas, elas vão se adaptar melhor a algumas atividades. Por exemplo, um matutino, ele vai render mais pela manhã, né? Eu até brinco que é difícil acreditar, mas tem gente que acorda às 6 horas e acorda feliz com isso e bem disposto. Então, para essa pessoa, fazer uma atividade física ou uma atividade cognitiva, uma prova pela manhã vai ser melhor. Agora, se você coloca um indivíduo que é vespertino, que gosta de acordar mais tarde, que precisa acordar cedo para fazer essa tarefa, ele não vai render. Então, provavelmente é uma pessoa que vai render, por exemplo, para um exercício físico no final da tarde, né? Ou, inclusive, atividades cognitivas também durante a noite.
Muito bem. Um outro hábito também bastante comum é tirar uma boa soneca após o almoço. Elas são boas para a saúde? Elas são recomendadas?
Sim, né? Principalmente se a pessoa sentir a necessidade de dormir depois do almoço, é recomendado que ela faça isso. Existem vários estudos que demonstram que essa soneca, ela melhora a atenção, ela diminui os acidentes de trabalho, ela favorece os processos de memorização e também de aprendizagem. A duração da soneca, ela é bem variável, então mesmo 15 minutos já são suficientes para você ter uma sensação assim de diminuição do cansaço. A soneca, ela deve durar no máximo uma hora e meia. É, mais do que isso, a pessoa pode ter a inércia do sono, que a gente diz, e ficar um pouco mais cansado até do que antes de dormir. E também é importante lembrar que se a pessoa ela já tem insônia, que tem dificuldade para dormir durante a noite, aí ela tem que repensar, ou fazer essa soneca por um período bem curto, bem no início, né, depois do almoço, e não fazer isso no período da tarde. Por quê? Porque isso pode interferir e dificultar ainda mais para ela dormir. Tem muito trabalho, né, tem um trabalho bem interessante dos pesquisadores ali do Rio Grande, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eles pegaram crianças, né, em idade escolar e passaram uma atividade. Aí metade dessas crianças fez um cochilo depois do almoço e a outra metade continuou com as atividades normais. E é claro que aquelas que fizeram um cochilo, elas tiveram um rendimento muito melhor. É, pensando nisso, hoje a gente já consegue até perceber algumas modificações, tanto em ambientes escolares quanto de empresas. Existem algumas empresas que elas já têm um ambiente propício para que o funcionário ele possa tirar um cochilo depois do almoço, porque isso comprovadamente melhora o rendimento, né, melhora o humor e diminui os acidentes de trabalho. E, inclusive, algumas instituições, né, principalmente essas universidades, nas quais os alunos eles ficam um período integral, elas também estão criando um ambiente de sono para que esse aluno ele possa tirar esse cochilo e, de certa forma, aumentar o rendimento dele escolar.
Bom, eu lembro que eu participei de uma palestra sua algum tempo atrás e nós conversamos a respeito do sono. E eu acho que uma das dúvidas que nós tiramos naquela noite de palestras foi que o sono profundo, esse sono, o REM, né? Ele pode ser atingido durante uma soneca também, em alguns casos ou não?
É, na verdade tem até outra fase do sono que é profunda comparada ao REM. Mas pode, né? É até engraçado porque se a pessoa ela foi privada, por exemplo, do sono profundo, pode ser que ela passe pelas fases estágios muito rapidamente e caia direto num sono profundo, ou ela caia direto num sono REM durante o cochilo, né? Principalmente quando a gente tira aquele cochilo e tem a sensação que só sonhou, às vezes nem tem ideia se dormiu ou não, é porque provavelmente já caiu num sono REM. Então pode acontecer sim, tá?
Muito bem. E quais seriam os principais fatores que atrapalham o descanso, atrapalham o sono?
É, então na verdade são diversos fatores. Um dos principais que a gente vê hoje em dia é o próprio estresse e ansiedade, porque a pessoa não consegue desacelerar e acaba dificultando o início do sono, né? Essa latência do sono que a gente chama, que é a hora que você deita até o início do sono. Né? O ideal é que seja ali entre 10, 15 minutos. Mais do que isso, você já tem uma dificuldade para iniciar o seu sono. Outras coisas, uma das mais importantes também é a luz artificial. A luz, ela é um dos principais reguladores dos nossos ritmos biológicos. Então, ela vai informar o nosso organismo se está claro, que é a hora de ficar acordado, ou se é noite e é hora de dormir. E para isso, ela estimula a secreção de um importante hormônio regulador do sono, que é a melatonina. Então, quando a gente está exposto à luz, não é hora de dormir, a melatonina não é secretada. Mas conforme vai escurecendo, a melatonina começa a aumentar e ela vai fazendo com que a gente tenha aquela tendência e maior vontade de dormir. Só que hoje em dia a gente tem a luz artificial e também os eletrônicos, né, que apresentam a luz azul, como os celulares, os computadores e os tablets. E isso tudo inibe a secreção da melatonina. Então ela vai ser secretada muito mais tarde, o início do sono vai ser atrasado, você pode apresentar também maior quantidade de despertares durante a noite. Uma coisa que também influencia, né, que atrapalha o descanso, é um ambiente de sono inadequado, o uso de algumas substâncias que interferem no sono, como por exemplo a cafeína e o álcool, e a própria atividade física, né, porque a atividade física ela também ajuda a atrasar ou adiantar esse horário de dormir. E principalmente quando ela é feita no final da tarde ou, né, no comecinho da noite, ela atrasa a fase, ou seja, ela faz com que a pessoa durma mais tarde. Então, muitas vezes é uma pessoa que tem insônia e acaba fazendo o quê? Indo fazer um exercício físico nesse período e ela vai piorar ainda esse quadro.
Ainda falando sobre esses preparativos para antes de dormir, existe alguma alimentação recomendada para esse processo, para ter um melhor sono, uma melhor qualidade de sono?
Sim, existem algumas coisas que devem ser evitadas e outras que podem auxiliar ao sono vir mais fácil. Então, a primeira coisa é evitar as bebidas, a cafeína ou qualquer bebida cafeinada. Conforme a gente vai passando o dia, vai acumulando uma substância no nosso cérebro, que é a adenosina, e ela, junto com a melatonina, ela vai dando essa vontade de dormir. Só que a cafeína, ela tem alta ligação com essa substância. Então, quando a gente toma o café, ele vai lá e retira, né? Diminui essa quantidade dessa substância e diminui também o nosso sono. E o café, ele tem um efeito a longo, demorado no corpo. Então, ele pode ficar até 6 horas. Se você toma uma xícara de café às 4 da tarde, ela já pode ser o suficiente para interferir no teu sono. Outra coisa são substâncias, bebidas gaseificadas, como refrigerantes, porque eles aumentam a chance de refluxo gastroesofágico e isso interfere, dificulta e faz com que a pessoa acorde mais durante a noite. E também o álcool, né? O álcool, muitas vezes a gente tem a sensação, porque quando a gente toma um pouco de álcool, ele faz com que a gente fique mais sonolento e até durma mais rápido. Mas, na verdade, isso é uma ilusão. Porque, como eu falei, ele interfere em uma fase específica do sono, que é o sono REM. Então, a pessoa, ela até dorme, né? Mas ela não vai ter uma qualidade de sono. Então, ela pode até ter quantidade, mas não tem qualidade de sono. É importante também a gente evitar, na hora de dormir, que seja uma alimentação muito pesada. O ideal é que a gente não faça essa refeição muito tarde da noite, porque quanto mais tarde, mais você também atrasa o horário de acordar, de dormir. Alimentos que são cítrico, chocolate, com muita gordura, podem também aumentar o refluxo e isso não é bom. Existem algumas pesquisas que mostram que alguns alimentos, eles favorecem a secreção da melatonina, a própria produção da melatonina. São alimentos que são ricos em triptofano, né? Que é uma substância que vai ajudar a formar a melatonina. Então, por exemplo, banana, tá? Nozes, amêndoas, né? As proteínas magras, elas são indicadas para que elas aumentem a quantidade de melatonina. Além de chás calmantes, né? Lembrar sempre que eles não podem ter cafeína.
Professora Michele Brandalize, para encerrarmos, nós temos uma pergunta aqui da Vilta. Também tem uma curiosidade para tirar com a professora Michele. Por favor, Vilta, fique à vontade.
Então, professora, bom dia, ouvintes. Eu estou aqui acompanhando o nosso site aqui, o nosso Face. E não só minha pergunta, mas a gente tem aqui 3 perguntas que no final é a mesma coisa. A questão é, nós estamos agora no período de férias, é julho, nós temos os pais que estão nos ouvindo. Como poder trabalhar com isso, a questão do sono? Porque férias a gente quer descansar. Nossos alunos agora da faculdade, a grande maioria das faculdades aqui de Guarapuava, estão retornando às aulas segunda-feira. Como que a gente pode transformar isso? Porque a gente sabe que tem que ter todo um trabalho, um cuidado, mas e a nossa realidade, como é que fica?
Bom, Vilta, na verdade, esse período de férias, ele é muito importante, porque é quando a gente consegue, de fato, expressar as nossas preferências do sono, né? Assim como o final de semana. Então, quando a gente não tem atividades, sejam elas escolares ou do trabalho, a gente consegue expressar, de fato, o que a gente prefere, né? O horário de dormir e a quantidade de sono. Mas, infelizmente, as férias estão acabando e é importante que os alunos, eles se ajustem. Eu sei que não é fácil, porque muitos trabalham o dia todo, viajam, chegam, a gente fica muitas vezes até as 11 horas da noite sob efeito da luz e vai chegando cada vez mais agitado e dificulta o nosso sono. Mas é importante tentar criar uma rotina, tá? E bons hábitos de sono. Então, considerando algumas das coisas que eu comentei, poder fazer uma atividade física pela manhã, tomar um pouco de sol pela manhã para ajustar os nossos ritmos, ter uma alimentação balanceada, né? Cuidar com o que a gente vai comer, principalmente para aqueles alunos que estudam à noite, né? E muitas vezes chegam tarde, 11 horas, vão fazer uma refeição muitas vezes pesada. Que mais que eles podem fazer? Cuidar com a parte de eletrônicos, então o recomendado é que desligue, né? Que a gente desligue lá os celulares, o computador e vá diminuindo cada vez mais a luz da casa para que a gente estimule a secreção da melatonina. Se não é possível desligar, tentar baixar alguns filtros para luz azul, a gente já tem essa possibilidade, principalmente para o celular. Lembrar que uma boa hora de sono ela é muito importante para o processo de aprendizagem. Por quê? Porque se você não dorme bem, você não presta atenção. Só que as pesquisas mostram hoje que dormir depois de aprender também é muito importante. Então, já criar esse bom hábito para não chegar numa semana de prova depois e tentar emendar um dia, uma noite atrás da outra, tomando café e sem dormir. Porque senão aquele aprendizado ele vai ser momentâneo, mas ele não vai ser consolidado. E é claro que o mais importante é que se tiver mesmo uma dificuldade, algum distúrbio, insônia, não estiver conseguindo render, procurar ajuda médica. O que eu gostaria de grifar aqui é que muitas vezes os problemas de sono eles são precocemente tratados com medicação e a gente tem o que a gente chama de higiene de sono. Então, modificar esses hábitos, cuidar com o exercício, cuidar com a alimentação, cuidar com os horários, ele já pode ser suficiente, né? Sem que a pessoa ela precise entrar em alguma medicação mais forte para poder dormir.
Muito obrigado, professora Michele Brandalize. Um prazer recebê-la aqui no nosso Papo Real. Espero contar com você nas próximas edições.
Eu que agradeço, Fábio.
E agora nós vamos dando andamento aqui no nosso Papo Real. Vamos falar um pouco sobre os programas de incentivo que a Campo Real oferece. Se você quer estudar em uma faculdade de excelência, você tem que procurar a faculdade Campo Real. E abrindo já o gancho, as inscrições para o FIES 2018-2 estão abertas. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do segundo semestre de 2018, estão abertas e vão até o dia 22 de julho, ou seja, até amanhã, segunda-feira. Podem participar da seleção estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010 e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. Para concorrer pela modalidade de financiamento do FIES, é preciso possuir renda familiar mensal bruta per capita até 3 salários mínimos. Já na modalidade PFIES, quando o agente financeiro é o banco, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de 3 a 5 salários mínimos. Viu, tem inscrições para o FIES estão aí. Que outras formas de incentivo a Faculdade Campo Real oferece para os candidatos que querem ingressar aí ainda esse ano e até no próximo ano na Campo Real?
Então, Fábio, a gente sempre fala, hoje o campo para você poder estudar, você poder ver as formas de pagamento está muito amplo. Então, você acabou de falar do FIES, que é muito importante a gente prestar. A faculdade sempre diz, prestem atenção nos prazos, porque passou o prazo, você não consegue voltar atrás. Então, o FIES está aí, você que é aluno, que vai começar agora, já segunda-feira, a gente inicia o nosso semestre letivo, né, de 2018-2. Começamos também com turmas novas de agronomia, curso de direito e curso de administração. Então, não somente esses novos que podem entrar no FIES, mas também os nossos veteranos, seja no segundo, quarto, até o oitavo período, não há problema, o importante é fazer o teu cadastro. Mas existe uma coisa importante, que nós temos um processo interno da faculdade, que é a mensalidade Flex, que está a todo vapor. A gente fez o lançamento desse programa já desde o ano passado, já desde a metade do ano passado, e cada vez mais nós estamos conseguindo fazer com que a população de Guarapuava e região saiba que tem essa condição. E o que é mais importante, diferente do FIES, a mensalidade Flex é um parcelamento. É importante você lembrar e saber que não tem juro, a gente não envolve banco, não precisa ter essa questão do Enem, porque assim, você fica naquela, eu quero estudar, eu tô agora na empresa, metade do ano, eu não havia me programado em fevereiro para estar estudando, mas agora é possível eu poder estudar, então como que eu posso fazer? Pode fazer o FIES, mas também pode fazer a mensalidade Flex. Lembrando também essa questão de empresas, a Campo Real tem vários parceiros, nós temos várias empresas parceiras. E isso daí, gente, é muito importante porque ajuda no bolso, né? Você quer estudar, você quer melhorar, você quer se enganjar melhor no teu ambiente de trabalho, mas você tem que pensar, mas o bolso também dói, como que eu posso fazer? Qual que é a minha realidade? Então, faça esse processo. Então, tanto no site da Campo, que é camporeal.edu.br, lá tem mensalidade Flex, tem como que você pode participar. Nós já estamos com uma leva que fizeram o cadastro logo após o nosso vestibular. Já fizeram o cadastro, já estão com a documentação, já estão encaminhando. Então, segunda-feira já vão começar com a mensalidade Flex, né? E você que ainda não fez, ainda está no site. Pode acessar também mensalidadeflex.com.br ou então camporeal.edu.br.
Vilta, nós notamos que teve um grande aumento de alunos depois que surgiu esse programa Mensalidade Flex. A gente pode notar, então, que as pessoas querem estudar, mas estava faltando oportunidade. Agora surgiu essa oportunidade, então. Além do Mensalidade Flex, quais outros programas a Campo Real oferece para o candidato que quer ingressar aí na faculdade?
Nós temos também, Fábio, a questão do próximo passo, que é importante a gente frisar que, assim, nós temos convênios com alguns, com vários colégios que têm um ensino técnico. Então, você quer dar continuidade ao teu ensino através da faculdade? Faça através desse programa Próximo Passo. É um incentivo que a gente fala. A gente não fala desconto, é um incentivo mesmo. É incentivar você a sair desse teu momento de ah, não vou estudar, vou ficar parado. Mas eu entrar no mercado de trabalho com conhecimento, com condição. Então, a gente tem o Próximo Passo. Nós temos esse convênio com várias empresas. Isso não são só empresas privadas, nós temos empresas públicas que fazem parte, não só de Guarapuava, nós temos de Pinhão, de Candóia, aqui da nossa região. Então, não é só aqui dentro de Guarapuava, mas tem ao redor. Os nossos alunos trabalham muito com essa questão do amigo real, que é quando ele indica o aluno, né? Indica colegas, parceiros, inclusive nas transferências também. Então, que ele pode... Então, na verdade, assim, o que você puder encaminhar diminui no teu bolso, que é a realidade. Então, tira também essa questão, né, prof, do distúrbio do sono, que fica pensando, meu Deus, eu tenho conta pra pagar, como é que eu faço? A Campo Real te mostra que tem condição. Mas vão até lá, converse com a gente, ou manda e-mail, manda também, a gente tem o chat que a gente tá conversando também, porque você pode mudar. Acabou a Copa, né? Agora a gente já agora pode voltar.
Volta tudo normal, já não tem mais carnaval, só ano que vem.
Agora ano que vem, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar. E a Campo Real tá de portas abertas pra isso, pra receber você, né? Não assim, não é, a gente sempre fala, não é só adolescente. Eu já tenho ensino superior, que isso também é importante a gente frisar, eu já tenho ensino superior. Mas agora eu quero dar continuidade com mais uma outra graduação, nós temos a obtenção de um novo título. Então você pode ingressar. Então hoje a gente vive falando, não estuda hoje quem não prestou atenção nas informações. E nós estamos lá para isso, a central do aluno, nós temos os professores aí que estão... Encontrou o professor no mercado? Vai lá e pergunta para ele, quero estudar, como que eu faço?
Então, desde já, Vilta, nós desejamos aí as boas-vindas aos novos acadêmicos que vão ingressar agora na metade do ano, os nossos calouros, e também aos veteranos que vão retornando aí, tem mais metade do ano para seguir em frente, e a central do aluno sempre está por lá, está dando as boas-vindas, está orientando, o que mais vocês vão estar preparando aí nesse retorno?
Então, na verdade, assim, hoje, sábado, enquanto vocês estão pensando, segunda-feira já voltamos às aulas, nós estamos com os nossos professores agora no nosso dia pedagógico, que na verdade é se preparando, se organizando para recebê-los, porque segunda-feira é pique total, a vida já começa, já retorna ao normal, né? O nosso soninho já tem que voltar ao normal, mas nós estamos lá, segunda-feira, aguardando vocês, aguardando os pais também que queiram tirar dúvidas, porque a gente sempre fala, a Campo Real também é família. Venha você da família, tá com dúvida, quer saber, quer encaminhar, vai lá e nos procure. Nós tivemos várias mudanças, né, dentro da faculdade, não só a questão de livros, mas equipamentos, mudança interna também, que a faculdade, com aquele slogan que a faculdade que não para de crescer, nós não paramos de crescer. Cada vez mais estamos aí tentando trabalhar para poder receber você que é nosso acadêmico, você que é nosso calouro ou você que é nosso visitante, se preparar para atendê-lo dentro da nossa estrutura física. E já vamos lembrar, né, Fábio? Novembro tá chegando, outubro tá chegando, o vestibular tá chegando. Então tá na dúvida, procure lá, procure a central. A Campo Real abre às 7h30 da manhã e só fecha às 22h40. Então, todo e qualquer momento, ligue, nos procure, que a gente tá lá para atendê-lo.
Milton, muito obrigado pela sua presença aqui e um bom final de semana para você.
Obrigado, Fábio, obrigado, professora, obrigado, ouvintes. Estamos lá, Campo Real, sempre esperando vocês.
Nós agradecemos a todos pela audiência, um bom descanso a todos. Nós nos vemos na próxima edição do Papo Real. Agradecendo sempre a direção, o professor Edson Aires da Silva, também o setor de comunicação da Campo Real, o Marcelo Clótico e Elaine De Rocco, e também a técnica do Marcelo San. Bom final de semana a todos e até o próximo programa.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM.